Reportagem Especial.
As razões pelas quais uma pessoa pode precisar de um transplante são muitas. Mas é papel tanto do médico quanto do paciente aprender a evitá-las. Acompanhe agora, no último capítulo da reportagem especial sobre doações de órgãos, com Verônica Lima.
O deputado Roberto Salles, do PRB Fluminense, foi acometido com pressão alta severa aos 23 anos de idade. Isso levou à falência renal e à necessidade de um transplante. Quem fez a doação do órgão foi seu pai, que à época tinha 74 anos. Após 15 dias de cirurgia, conta o deputado, seu pai já estava trabalhando com vida normal, e ele também. Agora, o que essa história nos traz é um alerta. O transplante foi necessário porque a hipertensão não foi controlada. Ele mesmo, o deputado, conta como isso aconteceu.
Uma vez eu passei mal com muito vômito, a pressão estava alta naquele dia. Ele foi orientado a procurar um cardiologista, porque não é normal você novo ter pressão alta. Então eu recebia os encaminhamentos dos cardiologistas e não ia. Então a causa da perda dos meus dois rins foi, na verdade, a pressão alta.
Passados quase 5 anos do transplante, Roberto Salles lançou em 2015 a Frente Parlamentar de Incentivo à Captação e Doação de Órgãos. O trabalho da frente neste ano será de levantamento de dados por meio de visitas a hospitais e centros de saúde nos vários estados brasileiros. O maior objetivo, diz o deputado, é aumentar a captação de órgãos para doação.
Por exemplo, um acidentado possível doador. Naquele hospital que recebe essas pessoas acidentadas, há estrutura física para o psicólogo ou para o assistente social comunicar a família, recepcionar os familiares? Há um espaço físico para que isso aconteça? Como que é a escala de trabalho desses profissionais? Durante a madrugada também tem um profissional desse para captar órgãos?
O número de doações e de transplantes vem crescendo continuamente nos últimos anos no Brasil. Mas o esforço da frente parlamentar em captar mais órgãos é crucial. Afinal, 38 mil brasileiros ainda aguardam um órgão para transplante. E mesmo no caso do rim, que pode ser doado em vida, o transplante com órgão de pessoa falecida é mais recomendado, devido aos riscos inerentes a qualquer cirurgia. E foi por isso que o aposentado Lutero Heine optou por esperar por um rim de doador falecido ao invés de receber o órgão de um de seus filhos. E em 15 dias foi chamado para receber o rim de um jovem saudável e sem vícios. Após 70 dias de internação e uma segunda cirurgia, Lutero está hoje totalmente recuperado, trabalhando e cheio de energia. E tomou como missão compartilhar a sua história, porque a causa da falência renal está ligada a uma atitude corriqueira hoje em dia, o uso excessivo de anti-inflamatórios.
É alertar as pessoas para não tomarem anti-inflamatório sem uma orientação muito boa, porque eu tinha um problema na coluna. Você sempre tem crise de coluna. Em toda crise, normalmente o médico ortopédico, eu não sei agora, mas os médicos da época, vamos dizer, há 15 anos atrás aí, que você tinha problema de coluna, eles simplesmente passavam um anti-inflamatório e te encaminhavam para fazer fisioterapia depois. Os médicos fizeram todos os exames do rim e não detectaram nada, o rim era perfeito. Eu não tinha dores nenhuma. Por isso que eu estou chamando a atenção com esse anti-inflamatório, que ele é muito delicado. Ele acaba com o seu rim e você não sabe nada, você não sente nada.
Eu conversei com o médico de família Vinícius Ximenes e ele confirmou que os anti-inflamatórios causam muitas reações adversas no nosso organismo. Nas palavras dele, empunhar a caneta de médico demanda muita responsabilidade, pois as suas decisões têm repercussões, muitas vezes imprevisíveis, na vida do paciente. As consequências de um exame mal indicado, por exemplo, podem ser físicas, psicológicas ou até econômicas.
Você tem que pedir um exame contrastado com muita prudência, com muita indicação, porque tipos de medicamentos são utilizados em procedimentos como esse que têm um alto grau de iatrogenia, reações adversas, reações anafiláticas, por exemplo, mesmo exames mais simples, eles geram problemas. Vou te dar um exemplo. Quantas e quantas vezes o médico entope o paciente de exame, muitas vezes aquele exame nem era necessário, o paciente faz aquele exame, ele fica apreensivo, né? Porque se pedir um banho de exame é porque tem algum problema, né? A pessoa já começa a ficar apreensiva, né? E do momento da pessoa receber o papelzinho do exame, fazer o exame e conseguir voltar para o médico para ter um exame, muitas vezes é um grande sofrimento, é uma produção de ansiedade desnecessária que acaba você produzindo nas pessoas. Também, quantos e quantos pacientes você não conhece onde ele mora, não conhece o contexto familiar dele, a realidade de vida dele, e você passa um monte de exame, um monte de medicamento para aquela pessoa de forma desnecessária, acaba que essa pessoa compromete uma boa parte do orçamento dela com exames e com medicamentos, e isso tem um impacto familiar importante para a sobrevida e reprodução de muitas famílias.
E nós, cidadãos e pacientes, acabamos acostumados a essa lógica de exames e medicamentos em excesso, como nesse caso relatado pelo Dr. Ximenes.
Uma brasileira, uma vez, ela foi para a Holanda, ela estava com uma dor na perna, ela já queria tomar um daqueles anti-inflamatórios de última geração, só que na Holanda você só pode ter acesso a medicamentos se você tiver a prescrição médica. Ela foi no médico de casa, que eles chamam de Rui Sartes na Holanda, chegou lá e esse médico de casa, na verdade, examinou ela e tal, e viu que, na verdade, ela não precisava tomar um anti-inflamatório de última geração, passou um paracetamol para ela. Ela ficou indignada com isso, revoltada com isso, mas era o recurso mais adequado para o cuidado dela naquele momento.
O médico Vinícius Ximenes defende mudanças no modelo brasileiro de atenção à saúde, com mais ênfase no médico generalista de família, que cuida do paciente como um todo, buscando inclusive as razões socioeconômicas por trás da sua doença. O resultado dessa abordagem, diz o médico, é uma taxa mais alta de cura com o uso mais racional dos recursos da medicina. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Termina aqui reportagem especial sobre doação de órgãos. Reportagem especial teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker. Trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva e Paulo Meirelles. Edição de Márcio Sardi e Mauro Ceccherini. Reportagem especial é apresentada de segunda a sexta-feira em três horários. Às 7h20 da manhã, no programa Com a Palavra, às 11h30 da noite e às 3 da manhã. Você também pode conferir a série completa no site da Rádio Câmara. Acesse radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.